Olá, bem-vindo a mais um episódio do Colaborando com a Saúde, o podcast da Colabore com o Futuro. Nesse episódio, nós vamos falar sobre ATS, que é a Avaliação de Tecnologias em Saúde, um termo que ganhou bastante força no Brasil desde 2012, mais ou menos. Nosso foco nesse episódio é falar de ATS no SUS, e por isso hoje vamos conversar com a Aline Silva, que é tecnologista do DGITS, Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Aline, para começarmos a nossa conversa, acho que seria interessante você explicar o que é a avaliação de novas tecnologias em saúde.
Bom, então o que é a avaliação de tecnologias em saúde, né? Antes da gente falar de avaliação de tecnologias em saúde, que é o que a gente chama de ATS, acho que é bom a gente lembrar o que é uma tecnologia de saúde. Quando a gente fala de tecnologia, muitas pessoas pensam em equipamentos, robôs e tal, computadores, mas uma tecnologia de saúde, ela pode ser inclusive um medicamento, ela pode ser uma diretriz clínica, um protocolo, um documento que orienta o cuidado de saúde e até equipamento, um procedimento, enfim, é um conceito amplo. E a avaliação de tecnologias em saúde é um processo que avalia essa tecnologia, os vários aspectos de cada uma dessas tecnologias, né? Então, avalia por meio de evidências, por meio de outras informações, aspectos éticos, sociais, de logística, mas principalmente baseado em evidências, nas evidências de estudos clínicos, nos estudos econômicos, né? Então, a gente busca as melhores evidências científicas disponíveis no momento, no momento que o estudo é realizado, para poder fornecer um subsídio para tomada de decisão. Então, a gente costuma dizer que a ATS, ela é uma ponte entre a evidência, entre os estudos, a evidência científica e a tomada de decisão.
E as evidências dos pacientes também.
E envolve vários aspectos, né? Inclusive as evidências que o paciente fornece. A gente também fala, tem que falar do impacto social, de aspecto de aceitabilidade. Então, a preferência do paciente é uma dessas evidências, que chamamos de evidência prática, que é muito importante para que a gente leve em conta também, para que a gente tenha uma avaliação de tecnologias de boa qualidade. Então, é muito importante, né, a gente ter esses estudos de ATS para poder embasar de uma maneira mais rigorosa, a decisão em saúde. E muitas vezes a sociedade, ela não conhece, né? Ela não sabe, nunca ouviu falar, inclusive profissionais de saúde não sabem o que é ATS, nunca ouviram falar. Quando a gente fala, quando eu falo, né, que eu trabalho com isso, as pessoas perguntam, mas o que é isso, né? E muita gente muito menos conhece a Conitec, sabe o que a Conitec faz. Muitas pessoas confundem a Conitec com a Anvisa. Os papéis da Anvisa e da Conitec são papéis bastante diferentes. Então, a Anvisa, ela aprova, ela faz avaliação de evidências de alguns estudos e tal, para aprovar a comercialização daquele medicamento, por exemplo, no país. Então, são estudos de. Não são estudos tão robustos quanto os da ATS. É uma avaliação que pode ser até talvez mais rápida, eu não tenho conhecimento, não sei te dizer a diferença de tempo, mas a ATS, ela é bem mais complexa. E as pessoas confundem, né? Então, assim, a Conitec, ela faz a avaliação daquela tecnologia para que ela seja disponibilizada no sistema público de saúde, né? Então, enquanto a Anvisa, ela avalia para comercialização, para que qualquer pessoa que queira comprar numa farmácia um medicamento, por exemplo, vamos utilizar o exemplo de um medicamento que é inclusive a tecnologia mais avaliada, né, pela Conitec, por exemplo. Então, a Anvisa, ela registra, ela autoriza essa comercialização e busca apenas evidências de eficácia e segurança para comprovar que aquele medicamento não vai fazer mal, que tem certa eficácia e tal, mas só que a Conitec, a gente precisa avaliar se aquele medicamento, ele é tão bom quanto o que já tem disponível no SUS, se que é seguro e que é tão bom quanto o que já tem disponível no SUS, porque a gente vai estar disponibilizando a recomendação da Conitec, que é muito importante, porque ela vai estar disponibilizando isso para toda a população brasileira, né, por meio do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai avaliar evidências de eficácia, de segurança, verificar custo-efetividade, impacto orçamentário, e são vários outros aspectos que são analisados para tomar essa decisão, né?
Aline, acho interessante a gente dar um passo para trás, então, e explicar o que que é a Conitec, quem faz parte.
Conitec, então, ela tem essa função de assessorar o Ministério da Saúde em relação à incorporação ou exclusão de novas de tecnologias no SUS. Então, não é só a incorporação, é também a exclusão, a desincorporação, que também é importante, porque às vezes existem tecnologias que estão disponibilizadas, mas que não tem, já tem evidências e tal, que demonstram que essas tecnologias não têm funcionado de maneira adequada, que existem outras tecnologias melhores. Ou, enfim, questões de custo. E também a Conitec também assessora o Ministério da Saúde em relação à alteração, elaboração e atualização de protocolos clínicos para que guie, né, o tratamento de diversas doenças e tal, a conduta profissional para diversas doenças. E a Conitec, então, ela é formada por 13 representantes de diferentes instituições. Na verdade, 7 membros, eles são representantes de diferentes secretarias do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde está lá representado. Temos Conselho Nacional de Saúde, temos os conselhos municipais e estaduais de saúde. Anvisa, ANS e o Conselho Federal de Medicina. Então, esse comitê se reúne mensalmente para discutir diversas tecnologias e diversos protocolos. E a gente, a Conitec começou então as suas atividades em 2012. A lei é de 2011, mas as atividades realmente efetivamente começaram em 2012. E a gente vem notando que tem tido uma melhora muito importante, assim, cada ano a gente sente que a Conitec vem melhorando cada vez mais e tem se destacado no âmbito internacional, inclusive, principalmente na América Latina. A Conitec é um exemplo de os seus processos, né? Então a gente tem uma legislação, a gente tem prazos a cumprir, temos todo um rigor metodológico para seguir. É claro que a gente ainda tem muitos pontos a melhorar e a gente tem buscado um contato com a sociedade em vários eventos para verificar o que a gente pode melhorar e para ouvir, né? Para a sociedade ser incluída cada vez mais também, inclusive nessa tomada de decisão mais geral, né? Não só em relação a uma tecnologia, incorporação ou não de uma tecnologia, mas inclusive em relação ao funcionamento da Conitec, né? Então, a gente teve eventos esse ano, fórum de atores, de ATS, que as pessoas puderam participar, os representantes de pacientes puderam dar a opinião deles, o que tem melhorado, o que precisa melhorar ainda, enfim.
Você falou sobre a sociedade ser incluída nos processos de decisão mais geral da Conitec, não só na questão da inclusão de novas tecnologias. E a gente percebe realmente um movimento grande da Conitec nesse sentido, de querer sempre melhorar seus processos e principalmente incluir a sociedade nisso. Você pode contar para a gente um pouco dessas novas ideias?
Um é o formulário da consulta pública, né, buscar melhorar essas perguntas e também deixar mais claro como que as pessoas precisam participar, né? Então, não é uma votação, a gente quer saber a experiência daquelas pessoas, né, quanto profissional ou que o paciente traga mesmo dados de vida real, né, o que que ele usou, o que que melhorou. Quais são os desfechos que são importantes na vida dele, o que que aquela doença afeta a vida dele realmente. Então, isso eu acho que a gente tem que deixar um pouco mais claro, né? Melhorar essa comunicação. E a gente já está pensando nisso. Outra questão também é a transparência. As pessoas ainda têm muita dúvida de como que a Conitec, como que o departamento avalia essas sugestões que elas dão, né? Então, a gente também está pensando nisso, está definindo uma metodologia de avaliação dessas contribuições que chegam nas consultas públicas. A gente se reuniu com um pesquisador da Fiocruz, com uma pesquisadora do Canadá. Eu passei esse ano passado lá no Canadá, também aprendi muito. Então, eles usam outras metodologias também para buscar evidências realmente do paciente mais cedo, né? Para auxiliar também aqui, né? Como a gente viu aqui, tem várias informações, né, que são colocadas, evidências científicas, mas a evidência do paciente também é uma evidência, né? Tem uma evidência qualitativa e a gente tem buscado se capacitar sobre isso, né? Para também utilizar isso. Outra coisa também, a gente já recebeu, em alguns temas, a gente já sentiu a necessidade de chamar os pacientes para falarem aqui no plenário. E foi muito importante, em alguns temas foi assim de imensa importância essa participação, porque às vezes a evidência, as informações que a gente tem ali não é suficiente, né? A gente precisa saber de quem realmente utiliza a tecnologia, de quem realmente tem a doença, o que mais, né, que eles têm para nos dizer. Então, alguns momentos a gente também já convidou representantes de pacientes. Quando tem algum representante de paciente ou alguém da sociedade que quer acompanhar a reunião, também já foi permitido a entrada para eles acompanharem, só ouvir, né? Mas isso também é uma outra metodologia que a gente está pensando também, em como melhorar isso.
Legal, estamos ansiosos para ver essas ideias serem implementadas para que o processo fique cada vez mais claro e transparente para todos. E Aline, nós fizemos recentemente um podcast com a doutora Maria Inês Gadelha que falou sobre a participação social no SUS e nos processos da Conitec, né? Ficou bastante evidente nessa conversa a importância de capacitar os pacientes para que eles tenham uma participação mais qualificada e efetiva nesse processo de decisão. O que a Conitec tem feito para capacitar esses pacientes? Eu lembro do primeiro evento que vocês fizeram em 2017, com o objetivo de trazer as associações e os representantes de pacientes mais próximos da Conitec e de todo esse processo de ATS. Que mais foi feito nesse sentido?
A gente teve o evento da Rebrates, que teve várias participações de pacientes, inclusive apresentando trabalhos, trabalho oral, pôster. A gente teve no final também do primeiro ou do segundo dia, no primeiro dia do Congresso da Rebrates, a gente teve uma mesa sobre participação do paciente, com uma representante de paciente falando, com essa pesquisadora do Canadá. Em 2015, 2016 ou 2016, 2017, não tenho certeza também, não me lembro agora exatamente. Mas a gente também já teve durante 2 anos videoconferências quinzenais que a gente falava de vários temas e que para definir esses temas a gente fez uma enquete, solicitando, né, do público em geral o que eles queriam saber sobre a ATS, quais os temas e tal. E foi muito interessante, as pessoas podiam participar pelo Twitter, mandar pergunta por e-mail. E foi muito bom, mas aí acabou parando depois, a gente não teve mais. Mas a gente tem pensado nisso, né, de como realizar mais capacitações, inclusive utilizando ensino à distância. Então é algo que está já no nosso aqui no nosso radar, que é importante, né, a gente capacitar essas pessoas e mostrar para elas o que que a gente faz, como que a gente avalia uma tecnologia nova, o que que a gente quer que elas contribuam, com quais informações. Para isso, inclusive, também existe um guia que foi lançado em 2016, que se chama Como Se Envolver, que a gente tenta nesse guia dar algumas informações, né, sobre o processo de ATS e também o que a gente espera que elas tragam de informação quando elas participam da consulta pública. E essa é uma outra ideia também, é de atualizar esse guia, de trazer talvez um formato mais palatável. É uma ideia para ser feita aí nos próximos meses.
Ótimo, tudo que tem sido feito pela Conitec, e acho que também os grupos de pacientes podem ser mais ativos e buscar sozinhos algumas informações e até se juntarem para fazer solicitações importantes, mesmo que fora de eventos e ações organizadas por vocês. O que que você acha que os pacientes podem fazer para se qualificar sem depender tanto dessa ajuda da Conitec?
Eu acho que é se unir mesmo, sabe? As organizações, o papel delas é se organizar, se unir e buscar essa capacitação. Eu acho que o Ministério, a gente faz o que está no nosso alcance, sabe? Infelizmente, a gente não tem perna para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Tem muita ideia, tem muita coisa boa, muita coisa que realmente a gente gostaria de fazer. E eu sou muito grata porque a nossa equipe, o nosso departamento, a nossa diretoria, ela é muito aberta, sabe, para esse tema, né? Nosso secretário muito aberto a esse tema. E é um tema que ele é, as pessoas são muito sensíveis a esse tema, né? Então, todos os secretários, desde que eu trabalho lá, todos os secretários sempre são muito abertos, muito afetos a esse tema. Então, só que infelizmente a gente não tem perna, né, para ir nos lugares, para ir nos se reunir sempre com os grupos, para ir por aí, para falar com as pessoas, né? Mas esses grupos eles têm se mobilizado, têm se aproximado, né? A gente, eu acho que a Conitec está cada vez mais aberta, está se abrindo cada vez mais para conversar com a indústria, para conversar com os grupos. Então, essa aproximação eu acho que é muito importante. E, enfim, leitura, buscar se envolver mesmo, né? As pessoas, eu lembro quando eu sou paciente também, né? Quando eu fiquei doente, eu buscava muita informação, blog, buscava essa união, né? Me unir com essas outras pessoas para a gente trocar ideia, o que que podia melhorar. E eu acho que é mais ou menos esse caminho, né?
Legal, concordo 100% e a Colabore fala bastante sobre a participação social. A gente tem um monte de conteúdo nos nossos, no nosso site, redes sociais, com esse objetivo de capacitar os pacientes e organizações. Então, quem tiver interesse pode entrar lá. Muito obrigada, Aline, pela sua participação. Bem importante saber o que é a ATS, qual é a função da Conitec e o quanto vocês estão cada vez mais pensando na participação social. Acho que para fecharmos o ciclo e garantirmos que o sistema flua cada vez melhor, é importante pensar também na sustentabilidade de tudo isso. Não adianta nada a Conitec estar preparada para avaliar as tecnologias, ouvir a sociedade e até mesmo sugerir a incorporação de medicamentos e o Ministério não ter dinheiro para comprar e de fato fornecer isso para quem precisa. Mas esse assunto da sustentabilidade do sistema a gente vai deixar para um próximo podcast. Eu sou a Carolina Cohen e até a próxima.